final. Parágrafo.
Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vinda ou bem-vindo ao episódio 45 do Ponto Final Parágrafo, um programa da ESC-CFM feito em parceria com a Comunidade de Cultura e Arte sobre literatura e a vida, e que agora podem ouvir também na plataforma Kobo Plus e Leia. Basta descarregarem a app da Rakuten Kobo para terem acesso a audiolivros, audiobooks e muito mais. Neste episódio vamos falar sobre Papalagi, de Eric Sherman, e Persepolis, de Madjan Satrapi, com o Fábio Inácio. Olá, Fábio. Obrigada por teres aceitado. Está tudo bem aí desse lado? Bora isto. Vou fazer então uma apresentaçãozinha tua. E espero que não nos dê muitos problemas de áudio, porque eu deixei de te ouvir já durante um bocadinho. Então, o Fábio tem 35 anos. Ah, também bloqueaste. Ah, agora, só agora é que me falaste. Opa. Vê se isto não nos dá muitos problemas. Tá? Com muito delay, que catana. Mas não podemos fazer nada em relação a isso. Nós esperamos. Pois. Então, o Fábio tem 35 anos e muitos quilómetros nos pés, cresceu numa aldeia junto ao mar, no concelho de Torres Vedras, e por vontade própria não foi além do ensino secundário, na vertente de informática. Sempre esteve em sintonia com a natureza, dos desportos que fazia, e a esse gosto por bodyboards e corrida veio o gosto pela fotografia. Agora viaja pelo mundo e fotografa. Em fevereiro de 2014, saiu de Lisboa em direção a Istambul, dando início à volta ao mundo. Já tinha viajado antes, várias vezes, claro, mas esta aventura foi em maio. Foi maior. Mas esta aventura foi maior. Durou 20 meses e passou por 18 países entre Ásia, Oceania, Europa e África. A América conquistou-a mais tarde, ao ter feito o PCT, o Pacific Crest Trail, em 2019, onde atravessou os Estados Unidos, do Canadá até ao México. Destas duas viagens nasceram dois livros, Walking Around e Walking Around Pacific Crest Trail, que contam com muitas belas fotografias do Fábio, que fez uma formação de um ano para aprender a fotografar. Deixem-me dizer de novo, Walking Around, as palavras que tem tatuadas nos pés. O que há mais são estilos de viajar, e a maneira de Fábio de viajar consiste em aproveitar o tempo em alguns lugares e não correr para ver tudo, só para dizer que foi a todo lado. Não é dos viajantes que planeia tudo com muita antecedência, mas vamos querer saber que viagens e leituras tem planeadas para os próximos tempos. Viveu de várias vezes o frenesim da Índia, dormiu no porão de um ferry na Indonésia, com lagartas a subirem-lhe para o corpo. Esteve confrontado com ursos e pumas e subiu montanhas para ver o pôr do sol no alto de um templo com e sem companhia. Temos hoje connosco o Juicy Fruit, que é o trail name do Fábio, talvez por gostar tanto de sumos de frutas naturais que bebe em todos os países. E descobrimos agora que teve um podcast enquanto desta volta a Portugal em bicicleta no ano passado. Como é que se chama e como é que podemos ouvir?
É verdade, é um podcast que chama-se 360 Portugal no Pedal, que eu fiz com o meu amigo Diogo. O ano passado, depois da pandemia, decidimos dar a volta a Portugal. Demoramos 41 dias, acho eu. E está nas plataformas normais, no Spotify, essas coisas. E foi, pá, foi bastante giro. Nós fazíamos 3 em 3, 4 em 4 dias. E a crítica foi bastante interessante, porque nós contámos as nossas aventuras, porque nós não temos experiências com a bicicleta, não sabíamos remendar um pneu, não sabíamos nada. E aconteceu tudo durante a viagem, por isso é bastante divertido.
Bem, que aventura!
Foi.
Tu noutros países tiveste pneus furados de
De
motas,
motas, sim.
mas agora a bicicleta tens que fazer sozinho, é outra
Sim,
aventura.
tivemos que ser nós. E como não deu para ir para outros países, tanto eu como ele, nós trabalhamos na área das viagens e, não, e agora estamos, por causa da pandemia, como está o mundo todo mais parado, decidimos fazer alguma coisa cá em Portugal e fizemos essa experiência diferente.
Muito fixe, muito fixe. Sobre a tua maneira de viajar, na página 31 do teu livro Walking Around, escreveste: "Para mim é mais importante viver do que apenas ver." Isto sobre a maneira de viajar, em vez de correr por muitos sítios turísticos durante pouco tempo, concentrar-te em dois ou três, ou um ou dois, e viver realmente. Guias-te sempre por esta máxima ou às vezes tens pena de não ter visto mais coisas?
Eu guio-me sempre por essa máxima numa viagem dita normal, ou seja, quando eu vou para um sítio novo para conhecer. Por exemplo, como falaste na minha apresentação, eu agora também fiz o Pacific Crest Trail e nesse eu fui mais para fazer rápido. Ou seja, mais para desafiar o meu corpo e a minha cabeça, ou seja, quanto mais rápido eu andasse, quanto mais, não é sofrer, mas mais cansaço físico, mais me superasse, era isso que eu queria. Mas quando vou para visitar, como é as viagens mais normais que eu faço, eu gosto é de ficar muito tempo no mesmo sítio porque acho que aprendo muito mais e raramente me arrependo de não ter ido a algum sítio, porque para já acho que é uma boa razão para voltar. Eu gosto muito de voltar aos sítios onde eu já fui. Se eu fui a, já fui à Índia muitas vezes e sei que lá vou voltar muito mais vezes. E,
mais duas vezes por ano, pelo menos.
Pelo menos, sim. E normalmente fico muito mais do que isso. Ou seja, estou lá com os meus viajantes da agência e depois fico lá mais tempo. E às vezes até vou uma semana mais cedo só para estar num sítio. Não é para andar a visitar. Estou lá parado num sítio ou viver como a população local vive. Isso acho que é das partes mais bonitas da viagem. E muitas vezes nem vou a sítios turísticos. Chego a estar em vilas onde não tenho nada turístico para ver, é simplesmente a maneira que eles vivem e estar com eles, socializar, ir à casa deles. Acho que é das partes mais bonitas das viagens. Nós mais aprendemos e realmente vivemos o local. Porque muitas vezes nós vamos a sítios, como é tão rápido, nós nem percebemos o local. Não sabemos o que é que se passa, o que é que acontece ali, quais é que são as maneiras deles.
Pois.
Nada. Chegamos lá, tiramos a fotografia e vamos embora. Isto não é uma crítica, atenção, que não faz o que quer e o que sente bem e o que lhes faz feliz. Mas a mim, acho que perco muito se eu chegar a um sítio e for-me embora 5 minutos depois. Então eu aconselho sempre isto.
Agora fizeste-me lembrar, porque estás a falar da... Estava a dizer que me fizeste lembrar de... No Irão, por exemplo, marcou-te muito pelas pessoas que encontraste. Certo. Mas a viagem que dizes que tens mesmo de fazer, que dizes às outras pessoas, é à Índia. Qual é que é o encanto destas cidades indianas? Porque isto, como eu já estava a dizer, desde 2014 que vais pelo menos duas vezes à Índia, qual é que é o encanto que te apaixona e que te faz dizer vão à Índia?
É sim, porque a Índia... Eu digo que a Índia é um mundo, ou seja, nós vivemos no mundo, não é? Mas a Índia é um mundo dentro deste mundo. A Índia tem um bocadinho de tudo. E eles lá dizem que na Índia tudo é possível e isso é bem verdade. Na Índia tu podes ver tudo, acontece tudo e há muitas diferenças. Por exemplo, tu vês a Portugal, do norte ao sul há algumas diferenças, mas tu sabes mais ou menos que estás a ver em Portugal. Eu vou ao Irão, sei, há diferenças, eles têm línguas diferentes mesmo dentro do Irão e isso tudo, mas tu sabes mais ou menos que estás no Irão. E na Índia parece que há de tudo e a energia que lá há e... É difícil de explicar, mas é um mundo tão à parte de tudo o que eu já vivi. Se calhar há outro país assim, mas eu ainda não fui, como eu não conheço todos os países do mundo, não é? Mas aquilo é um mundo tão à parte de tudo o que eu tinha visto e do que eu vivi, continuo a ver e viver, que eu aconselho muitas pessoas a lá irem. Também para pensarem um bocadinho mais na nossa própria vida, em tantas coisas que nós dizemos mal e reclamamos, e depois ir a um país daquele que infelizmente tem muita coisa boa, mas infelizmente também tem muita coisa má. Acho que é uma aprendizagem brutal. Se nós formos lá de espírito aberto para aprender e para viver, é uma aprendizagem brutal aquele país.
E achas que se está a dar lentamente um fenómeno de degradação de identidade desses locais? Por exemplo, com o crescimento do turismo? Sentes isso?
Sinto em quase todos os países. Na Índia, sinto em num sítio ou outro, sim. Sim, felizmente em muitos sítios ainda não, na Índia, porque a população da Índia é gigante. Ou seja, mesmo quando tens muitos turistas lá no meio, quase não notas que há lá muitos turistas. Mas em outros países mais pequenos já notas certas vilas, em que, por exemplo, no Vietnã há uma vila em que está tudo em russo. E aquilo é só russo, os hotéis têm nome russo, os restaurantes têm menu russo, isso tudo. Em partes de Goa, na Índia, isso também acontece.
As pessoas
acontece.
São loiras?
Sim, as pessoas são mesmo, pronto, é a Rússia. Ou seja, eles querem viajar da Rússia para lá, mas querem sentir que estão na Rússia, só querem ter calor. E em Goa também há lá uma ou duas zonas de Goa que já é muito assim. Infelizmente isso está a acontecer, porque muitas pessoas querem viajar, não é para ir ver outra coisa diferente. Querem ir, normalmente é para sítios quentes, comprar isso, mas querem sentir em casa. E acho que isso estraga a identidade do local, obviamente. E não tem muita lógica, mas por causa do dinheiro, as pessoas acabam por ceder e trocar as suas rotinas, trocar a sua identidade por causa do dinheiro. Mas nós somos todos um bocado assim, não se pode criticar, porque infelizmente somos todos assim, não é?
Pois. Lembro-me de descreveres no livro que vias pessoas com. Não, agora não me lembro bem se foi na Indonésia ou não, mas com camisolas do Real Madrid, já, que é já uma cultura diferente, não é? Dentro da deles. E
Sim.
foi por isso que fiz esta pergunta.
Sim, isso, mas isso aí foi, isso foi um bocado diferente, porque foi mesmo com uma tribo. A camisola do Real Madrid foi mesmo uma tribo no meio da floresta, na Indonésia, nas Ilhas Mentawai, e onde não há rede telemóvel, onde não há eletricidade, onde eles vivem em palhotas e têm que ir caçar para comer, são totalmente sustentáveis. E a senhora, e são tatuados mesmo, como se vê no National Geographic, pronto, são mesmo tribos e vivem daquela maneira. E uma senhora tinha a camisola do Real Madrid. Eu fiquei, aí confesso, fiquei um bocado triste. Não por culpa da senhora, que ela não sabe, mas é a culpa muitas vezes é nossa. Nós vamos e damos a uma camisola ou um chapéu, ou isso, pensamos que é bonito e que eles ficam felizes, mas aquilo não lhes vai mudar a vida. E está um bocado a estragar, acho eu. E não digo isto como eu querendo ir a um zoo tirar fotografias aos índios, não. Mas acho que não é o certo estar ali uma camisola do Real Madrid no meio da floresta. Ninguém ganha nada com isso. E estamos a mudar, obviamente, a identidade deles e os costumes deles. E eles, agora sempre lá vai alguém, eles pedem aos sapatos, ou a roupa, ou isso, eles têm a roupa. Só por dizer que é diferente, eles gostam. Nós também gostamos do diferente. Mas é um bocado difícil, é muito complexo isso. Será que é justo nós darmos ou não darmos? Será que se deve dar dinheiro? Não deve dar dinheiro? Isto é muito complexo.
Pois é, não é agora que vamos descobrir a pólvora.
Sim.
Sobre os teus livros, eu queria te perguntar se deve ter sido muito bom ter os teus livros e agora durante a pandemia e tu leres como foram, veres como é que foi as tuas viagens que fizeste. Chegaste a reler os livros na pandemia como forma de viajar, porque de certa forma é mesmo uma forma de reviver, não é?
Os meus?
Isto porque estiveste quieto durante algum tempo. Sim.
Não, eu às
Ou
vezes
leste outras coisas?
sim, li outras coisas. Às vezes releio um bocadinho, mas é para fazer um post no Instagram a ler ou isso, para o pessoal, quando eu quero vender mais, não é? Obviamente, às vezes meto lá posts e isso. Às vezes a ler também para as pessoas que não conhecem saberem como é que é o livro. Mas eu as fotos vejo várias vezes, e sim. E é giro que eu, ao ver cada foto, eu lembro-me perfeitamente do local onde foi tirado, como é que foi. Eu os nomes esqueço muito, eu esqueço muito de nomes, de pessoas, de locais, e sou muito esquecido nesse aspecto. Mas em termos de tudo o que se passou à volta daquela fotografia, lembro-me perfeitamente, isso eu gosto muito de ver. Só que há dias que eu estou feliz e sabe-me bem ver, há dias que nós estamos mais em baixo psicologicamente, por causa de tudo o que está a passar, não é? E é um bocado triste de ver, porque tu pensas quando é que eu posso voltar, ou quando é que a vida volta ao normal para nós voltarmos a ter a nossa vida, né? E, ou seja, tem a parte boa e tem a parte má, às vezes, rever.
Pois sim. Estavas a dizer que te esquecias de nomes, então
Sim.
tu durante a viagem já escrevias tudo, já apontavas tudo, já ficava meio editado o livro?
Sim, pelo menos os tópicos. Há dias em que eu. É assim, foi. O processo de criação dos livros foi diferente, os dois. Por exemplo, o primeiro, eu quantas. Quanto que é que eu fiz naquele país? Ou seja, tenho o um capítulo da Índia, depois tenho o um capítulo da Indonésia, sempre assim. Então eu falo no geral. E aí eu ia pondo tópicos, e depois que eu acabava o país, escrevia mais ou menos as histórias que tinham acontecido ali. Eu no do PCT, no dos Estados Unidos, o último foi um diário. Ou seja, aí eu escrevia dia a dia, assim.
Já
Quase
é
todos os
por
dias,
dias.
sim, quase todos os dias ao fim do dia. Eu escrevia quando chegava à tenda ou quando me deitava no chão. Escrevia. Havia dias que eu estava muito cansado, andava até tarde, andava até 1 da manhã ou isso, então escrevia só os tópicos, para não me esquecer. E os nomes, sim. Tanto que há nomes que eu gostava de ter escrito e não escrevi na altura e não me lembrei. E então não tem lá esses nomes no livro.
Eu sei que uma vez disseste numa entrevista que não gostavas muito de escrever, mas mesmo não gostando de escrever, achaste importante apontar o que viveste, mesmo apesar de estares cansado? O teu objetivo era que os outros pudessem ler, ser publicado, ou era uma forma de te lembrar simplesmente, tipo, nos dias depois poderes ler o que fizeste?
Não, ou seja, eu não gosto de escrever, continuo sem gostar de escrever, mas no primeiro livro eu ia escrevendo tópicos e isso, porque tinha muitas. Eu, quando fui para a viagem, Eu, antes de ir para a viagem, já ia com o objetivo de fazer um livro, mas tinha a ideia de fazer um livro só de fotografia. Mas as pessoas que me seguiam isso queriam saber as histórias, então perguntavam-me sempre as histórias e eu também devia escrever as histórias. Então decidi fazer um livro de fotografia e pronto, e com as histórias da viagem. Neste já fui mesmo pronto para escrever para o livro, porque nas minhas outras viagens eu raramente escrevo. Tenho um bloco de notas e levo sempre, escrevo às vezes pensamentos, escrevo mais pensamentos do que coisas que eu vejo ou que eu faço ou pessoas com quem eu estou, é mais pensamentos. Agora, não, normalmente depois da viagem não vou ler o que eu fiz naquela viagem, porque grande parte das coisas ficam, felizmente. Eu tenho uma memória para os nomes, isso como eu disse, mas as coisas que aconteceram, grande parte delas ficam na minha memória.
Boa, boa. Então, o livro foi bem recebido pelas pessoas? Que feedback é que tens recebido pelos dois livros?
É, sim, foi muito giro. Este teve muito mais alcance agora, comparado com o primeiro.
Este,
O
o
do
do
PCT,
PCT?
assim, não é que eu. Ou seja, não sou uma pessoa com muitos seguidores, isso nas redes sociais, mas este, como foi um ato, foi uma viagem diferente do que simplesmente estar a viajar por 20 meses, foi uma coisa mais física, mais supressão, que as pessoas pensam que é perigosa, e essas coisas assim, teve um alcance maior, e a comunicação social também fez um alcance maior sobre isto, e felizmente está a correr muito bem. Tanto em termos de venda como em termos de crítica, tem tentado a ser muito giro o que as pessoas me têm dito. E tenho que admitir que sabe bem, obviamente, receber mensagens de pessoas que leram e pessoas que se identificaram de alguma forma, pessoas que se inspiraram e que pessoas querem agora fazer a história delas nesse caminho ou em outro caminho. E é muito giro. Não posso mesmo queixar. Eu estava com um bocado de medo por causa da pandemia, tanto por causa dos custos, obviamente, de produzir o livro, que ele é sem editora, é produzido por mim. Com a ajuda de amigos que fazem a paginação, fazem a revisão e isso tudo. Mas felizmente tem estado a correr muito bem e fiquei bastante feliz, mesmo muito feliz.
É muito interessante saber a parte de por trás do livro, ou seja, os teus amigos revêem, paginam,
Sim, sim.
é uma colaboração muito fixe.
Sim.
É muito fixe.
E
E os livros são de muitíssima qualidade. Eu acho
obrigado.
que escreves bem.
Obrigado.
E o próprio livro é pesado, claro, mas é muito
Sim,
bom.
é pesadinho. Não é um livro de ir para a
Eu
praia, claro, levar o livro para a praia,
não.
mas sim.
Estavas a falar das pessoas. Eu tenho vagamente memória de que um casal se casou depois de viajar contigo.
Certo, certo.
É
Sim,
assim?
sim.
Como é
Mais
que
do
isso?
que isso. Ou seja, eu sou líder de viagens para uma agência e uma das viagens que eu faço é à Índia. E houve um dos meus grupos, normalmente as pessoas. Nos meus grupos, o máximo é 11 pessoas. E às vezes vão dois ou três amigos, ou vai um casal, ou muitas vezes vão pessoas que não se conhecem. Às vezes tenho 11 pessoas que ninguém se conhece a ninguém. E nesse grupo de 11, eu tinha um casal em lua de mel, tinha dois amigos e o resto ninguém se conhecia. E nessa viagem, duas pessoas conheceram-se. Duas pessoas do Porto conheceram-se nessa viagem, pouco depois começaram a namorar. Casaram-se, nós fomos ao casamento, fomos convidados para vir ao casamento em 2019 e a viagem foi em 2017, sim, início de 2017, eles casaram-se em 2019 e não, a viagem foi no fim de 2016 com este grupo, eles casaram-se em 2019 e agora em 2020 tiveram o primeiro filho. É o
Epá,
Ricardo e a Júlia,
isso é
sim,
tão
eles são.
fixe. Filhos das viagens
Sim.
de Fábio Inácio. Se calhar não foram
Sim, não
feitos
foram
durante a
feitos
viagem à
durante a
Índia.
viagem,
Claro que não foi, claro que não foi.
mas é muito giro. Eles
Isso é muito
são um
giro, essa
casal
história.
lindíssimo.
Antes de falarmos do primeiro livro que trouxeste, o Papá Lagui, vamos chamar-lhe Papá Lagui, porque não
Sim.
sabemos dizer se é Papá Lagui. Vamos assumir. Vamos falar do primeiro livro e depois falamos do PCT um
Sim.
pouco. O que é que te
Pode ser,
parece?
sim.
Então, este livro foi o primeiro que te veio à cabeça e sei que é o primeiro que recomendas quase sempre. De que é que trata a história? Porque é um livro pouco conhecido.
Eu recomendo quase sempre desde o ano passado, porque infelizmente só conheço este livro desde o ano passado e fiquei fascinado. O livro é muito pequenino, eu li o livro, eu em uma semana e meia li o livro 3 vezes. Foi uma semana e meia, duas, li o livro 3 vezes. É muito pequenino. O que me fascina é por exemplo, o Papa Lagui quer dizer o homem branco. E o livro um diário de um senhor de uma tribo. Foi trazida à Europa por um alemão. quem escreveu o livro foi um alemão, ou seja, quem passou, quem fez a tradução e fez o livro foi um alemão, que trouxe este senhor de uma tribo à Europa. E então é os relatos dele na Europa. Por exemplo, ele diz, imagine, os relatos dele é ele a falar com as pessoas da tribo dele, ou seja, ele está a fazer o relato como se estivesse a falar com a tribo dele. E ele diz coisas como assim, por exemplo, imaginem só, o homem branco tem, não pode haver, o homem branco tem uma palavra que é meu e tem uma palavra que é teu. E na língua dele, meu e teu é a mesma palavra. Ele assim, imaginem só, eu vou andar na rua, se vir uma árvore com fruto, eu não posso apanhar esse fruto, porque aquilo é de alguém. E se eu apanhar esse fruto, chamam-me ladrão. E ladrão é das piores coisas que se pode ser no sítio do homem branco. E nós, no nosso país, não. Nós vamos na rua, há uma árvore de fruto, nós apanhamos o fruto e comemos. Isto tem muito a ver com a partilha. Pois ele também diz que nós vivemos em casas minúsculas, que o nosso Deus é o metal, porque eles assim, o pensamento dele, se o que nós mais gostamos na vida é Deus, o Deus do homem branco é a roda de metal, porque eles estão sempre a pensar na roda de metal, que é o dinheiro, percebes? E, ou seja, é o pensamento de alguém que vive mesmo nos anos passados, naquilo que nós, que a minha geração e a tua não sabemos o que é, não é? A mesmo vive só do terreno, sem dinheiro, em partilha, em perfeita comunidade, a vir à Europa. Isto é, o livro é de 1920, ele veio cá, acho que foi em 1901, 1902, uma coisa assim. E é a diferença gigante que ele vê e que acha muito esquisito, não é? A maneira que vivemos. E o livro é de 1920, mas nós a ler é como se fosse hoje. Nós a pensarmos na sociedade gananciosa que nós somos, na... Nós não damos valor quase às outras pessoas, nós vivemos focados ali em bens materiais e dá que pensar, por isso é que eu adorei o livro e agora aconselho a toda a gente, tanto que eu não tenho aqui em casa, emprestei, porque eu aconselho a toda a gente, acho que é importante para nós pensarmos um bocadinho.
Pôr as coisas em perspectiva.
Certo, certo, acho que é das coisas, em viagem eu faço muito isso também, este livro. Se calhar também gostei tanto dele porque não ter viajado agora, não dá muito a viajar, mas é, eu falei que algumas pessoas já tinham lido e dizem que desde criança que é o livro preferido deles, e as pessoas que eu tenho emprestado têm lido e têm adorado, porque é mesmo para isso, para pôr as coisas em perspectiva, pensar um bocadinho mais e...
Agora percebo porque é que foi a tua primeira escolha, parece-me muito bem, parece uma leitura muito boa.
É, aconselho. Até quando leres depois diz-me o que é que achaste.
Boa, boa. Eu queria só verificar qual é que é a editora que há em Portugal, aqui nas internets, que me diz que é Os Discursos de Tuyavi, chefe da tribo Tivea, dos Mares do Sul, e esta versão é da Antígona, está disponível a edição da Antígona, é fixe?
Por causa não sei qual que é a minha.
De José Swartz e tradução Luísa Neto Jorge. Este é um livro verde escuro com letras amarelas.
Ah, então é a minha também, sim. Por acaso é o meu, comprei no LX.
Pronto, então é da Antígona.
Sim.
Pronto, é sempre bom saberem que há pelo menos uma edição pelo LX. Assim, compram de segunda mão e sempre ajudam o ambiente. Sobre o PCT, o Pacific Crest Trail, sobre o qual tens um livro, já percebemos. Queres explicar melhor aos ouvintes o que é o PCT, assim muito resumidamente?
Sim, os Estados Unidos têm muita cultura em outdoors, em as pessoas estarem na rua, ir para as montanhas, para as florestas. Isso tudo. Eles têm três grandes caminhos nos Estados Unidos e um deles é o Pacific Crest Trail, PCT, em que conecta as fronteiras do México ao Canadá, ao longo de mais de 4.200 km, 4.269.7, exatamente foi o que eu fiz. Mesmo desde uma fronteira até outra, ou seja, nós estamos mesmo encostados ao México e acabamos mesmo, ou vice-versa, eu fiz o contrário, eu comecei mesmo dentro do Canadá, ali na fronteira, e acabei mesmo encostado ao México. Esse caminho passa por três estados, o que eu fiz, que é Washington, Oregon e Califórnia, e está longe da civilização, quem faz o caminho só chega à civilização cada 3, 4 dias, ou seja, é uma prova quase de superação, que nós temos que ter tudo o que precisamos para viver às nossas costas, desde água, comida, a tenda, saco de cama, e tem que andar às nossas costas. E eu gosto muito desse caminho porque, mais uma vez, mostra-nos o que é realmente essencial para nós vivermos bem, É o minimalismo, não precisamos de tanta coisa, em harmonia com a natureza e em respeito com a natureza. Uma das coisas que eu adorei ali foi que, por exemplo, quando estava no meio das montanhas ou das florestas, aquelas que eram mesmo longe da civilização, eu não encontrava poluição, não encontrava lixo no chão, porque as pessoas que fazem este caminho têm o cuidado de. Pronto.
Pois, porque o lema é o Leave No Trace,
Leave
não
no
é?
trace, isso
Não
mesmo.
deixar marcas no
Sim.
caminho.
Nós ali temos permissão para
Mas o
acampar
contrário
em qualquer
acontece.
lado.
Boa.
Desde que não estraguemos nada.
Mas
Sim.
diz.
Não, diz.
Isto da lei. Estava a dizer que o contrário acontece. O PCT deixa marcas em nós, pelo
Sim.
menos deixou
Sim,
marcas em
muitas
ti.
marcas, porque é.
Não deixas marcas, mas deixa-te
Sim,
marcas.
deixa porque é assim, nós durante. Eu demorei 108 dias, o que deu uma média de 40 km por dia. Houve dias que fiz 60, 70, houve um dia que fiz 80 km. E houve 6 dias em que não andei nada, em que fiquei na vila o dia todo a descansar, mas deixa marcas porque nós andamos muito tempo, ou seja, o que eu fiz naquele caminho foi andar e 90% do tempo sozinho. Ou seja, quem está a andar tanto tempo, a cabeça dá a volta ao mundo. Nós estamos ali no caminho, aquilo é tudo maravilhoso, a floresta, as montanhas e tudo, mas depois acontecem coisas menos boas. Houve alturas que teve muito tempo a chover, depois tive no meio de tempestades, e depois passei um bocado de fome porque às vezes a comida acabava antes de eu chegar às vilas, às vezes passava cedo porque não tinha água e não chegava a nenhum sítio com água, e a cabeça está sempre a pensar. E há dias que a cabeça está a pensar sobre coisas lindíssimas, não é? E há dias em que a cabeça está a pensar sobre coisas más. E aconteceu, por exemplo, eu começar a chorar sem saber porquê e estar a rir. Quase também sem saber porquê, de felicidade. Nós passamos pelos estados de espírito todos ali todos os dias. Mas tudo o que aquilo envolve, estar no meio da natureza, ver animais selvagens, estar completamente conectado, marca completamente tanto. Já havia pessoas que eu já conheci, tinham feito, conhecia através da internet, que eu lia um blog ao outro. E todas as pessoas que eu conheci neste ano, todas as pessoas ficaram completamente fascinadas com aquilo. Por tudo o que se passa ali, toda a conexão, todas as pessoas que tu conheces estão ali para o mesmo, percebes? Não interessa se estás a falar com um médico ou com uma pessoa que tem uma profissão mais humilde, por causa disso até que nós temos o nome, como referiste quando me apresentaste o Juicy Fruit. Sou conhecido como Juicy Fruit lá nas caminhadas porque eu tinha uma camisa com frutas e um chapéu também com frutas e porque sou viciado em fruta, e então deram-me o nome de Juicy Fruit. E sempre que alguém me perguntava o nome, eu dizia Juicy Fruit, nunca disse Fábio, portanto. Que a maior parte das pessoas que passou por mim não sabe que eu me chamo Fábio. Como eu não sabia, não sei o nome de quase ninguém por quem eu passei. E nas nossas conversas nós raramente falávamos de profissões. É poucas as pessoas, só depois quem começava a seguir sabia. Mas aquelas pessoas que nós só víamos um ou 2 dias e falávamos quase sobre tudo da vida, raramente falávamos sobre profissões porque não é o que interessa ali. O que interessa ali era mesmo estarmos todos conectados e tentar fazer o bem e estar no meio da natureza. Por isso é uma experiência lindíssima, mesmo lindíssima.
Isso é muito interessante, é muito interessante. Espero que estejas a gostar do episódio. Vim perguntar-te se já és patrono ou patrona do podcast. Em patreon.com/pontofinalparágrafo podes contribuir num dos níveis e ter vantagens ao fazê-lo. Se queres fazer parte da comunidade ativa do podcast, discutir livros e outras artes com ouvintes e habilitar-te ao sorteio de um de três livros do Grupo Leia, considera tornar-te patrono ou patrona. Já agora podes aproveitar e subscrever a newsletter do podcast, chama-se Ponto da Situação. A newsletter é uma reflexão do que aconteceu na semana e tem extras como sugestão de livros, filmes, entrevistas e a citação da semana. Para subscrever, vai a getreview.co, não é com, é co/profile/magdacruz. Os links estão na descrição do episódio. Recebes a newsletter aos sábados à tarde e agora de volta ao episódio. Foi no PCT que tiveste o encontro com o urso ou com o puma, não foi?
Sim, foi no PCT, eu tive um encontro com 5 ursos e com um puma, sim. E estava sempre sozinho. E com os ursos foi mais ou menos tranquilo. E com o
A
puma também, ele não
descontração com
fez
que
nada, mas eu
dizes isso.
tive medo. Não, porque é assim, é uma das coisas que as pessoas mais têm medo quando vão para o caminho e falam muito disso, mas é raro o ataque de um animal selvagem lá. Raro o ataque. Ele acontece quando. Por exemplo, eu quando vi o puma, eu estava a fazer uma curva e ele estava sentado na curva do caminho, no meio do monte à noite. Eu aí tive medo porque ele estava mesmo muito perto de mim, 15 metros no máximo, mesmo ali muito perto. E os pumas atacam à noite, pronto, são predadores, não é? E eu ali tive um bocado de medo, mas eu fiz o que se deve fazer, que é falar para eles, eu disse, puma, deixa-me passar, as coisas assim, levantar os braços, para parecer maior do que eles, e ele
Que
saiu,
lindo puma.
ele saiu tranquilo do caminho. Se tivesse sido mesmo encostado a ele, mesmo aos urso, se tivesse ido também na curva encostado, aí eles já atacam para se defenderem, porque é muito em cima, ou se tiverem bebés também podem atacar. Porque normalmente acontecem mais coisas, por exemplo, hipotermias neste caminho, a passar os rios também é a parte mais perigosa, algumas lesões graves, isso aí é muito pior do que ver os animais selvagens. Portanto, normalmente nós devemos ir, quando vamos sozinhos, principalmente à noite, devemos ir a cantar ou a falar, que é para os assustar. Se eles ouvirem barulhos, eles vão-se embora. E como eu disse no início, é muito raro
Claro.
o ataque de um animal destes.
E perde-se o medo se fores a cantarolar, se
Sim,
fores a cantar o
sim.
fado ou assim, perdes o
Sim,
medo.
mas por acaso eu quando vi o
Estás
puma,
sozinho, mas estás acompanhado.
era 10:30 da noite, eu ia andar no meio dos montes e eu já estava tão habituado a andar à noite e fascinava-me tanto. Eu ia andar à noite e no meio de árvores e isso via olhos e via animais a correr, pá, uma sensação indescritível, mesmo tão bom. E eu já ia com tanta confiança que eu já não cantava, ia mesmo a ver aquilo tudo e a viver aquilo tudo, super ali caladinho. Até que, pronto, tive essa experiência de ver o puma e depois tive uma semana sem conseguir andar à noite com medo. E no próximo dia que eu consegui andar à noite, eu ia aos gritos. Não ia a cantar nem a falar, eu ia completamente aos gritos. Mesmo ali, opa, eles têm que estar a 10 km de mim. Não, não se aproxima. Sim,
Afasta-se, vou
mesmo.
passar. Sobre, estás a falar de deslocações e no, pelo menos na volta ao mundo que deste, não foi bem a volta ao mundo, mas
Sim.
pronto, no Walking Around, no livro Walking Around, há muitas vezes em que tens que ficar muito tempo à espera de um transporte. Ou esse transporte demora muito, várias horas a fazer um trajeto, muitas horas. Nesse tempo aproveitavas para escrever os textos, para os livros, ou lias um livro, viajas com livros, como é que fazes?
Depende muito. Por exemplo, quando é na Índia, muitas vezes estou só a observar as pessoas, porque a Índia é incrível. Estás numa estação de comboio, sentado a olhar para as pessoas, ou estás dentro de um comboio, sentado a olhar para as pessoas, que aquilo é um mundo. A maneira que eles comem, a maneira que eles vestem, os hábitos que eles têm, e depois também interessam-se por ti e vão ter contigo, falam contigo, e muitas vezes dividem as refeições deles contigo, que é brutal. Ou seja, eu sou uma pessoa que adora observar. Tanto que eu, às vezes, mesmo quando estou a viajar com os meus viajantes, eles perguntam, quando eu dou tempo livre, eles perguntam o que é que há de fazer. Eu, normalmente, quando é na Índia, digo, pá, sentem-se ali nas escadas ou observar, porque está sempre a acontecer coisas à nossa volta. E eu acho que é uma das maneiras mais bonitas de conhecer o país, é observar e ver o que é que eles fazem. Ou seja, eu faço muito isso. Às vezes escrevo um bocadinho também. E nessa viagem grande, eu acho, já não me lembro, mas acho que
Se
não li
levas
nenhum
algum
livro.
livro.
Às vezes costumo ter livros, já cheguei a ler, por exemplo, o Shantaran, não sei se já ouviste falar, também é um livro muito bom, que é sobre um australiano que foi para a Índia, e aconteceu-lhe muitas peripécias, e é uma realidade, supostamente é real o que ele escreve, foi o que lhe aconteceu, foi preso e teve em guerras e isso tudo, que é um livro gigante, 800 páginas, isso li lá numas viagens de comboios,
Ouça.
mas nem sempre levo livros em viagens. Ah, já cheguei a levar um do Pedro Underwood, não sei se já falaste com ele. Um do Pedro Underwood, já
Não,
li
não.
também em viagem. E o do Pedro também é um viajante português. E às vezes levo, outras vezes não, mas nem sempre sinto falta, depende da viagem. Eu agora tenho levado mais porque eu às vezes gosto de estar mais em sítios como praia ou isso, gosto de estar sentado a ler um bocadinho. Mas quando é no meio, como eu já disse, ou da Índia, ou no meio do Irão, ou isso, não me dá tanto para ler. Eu gosto mais de estar a viver a
Há muitos
experiência.
mais símbolos para dar
Sim,
atenção.
sim.
Pois, pois sim. Mas há sítios em que se pode trocar livros com viajantes e deixar um livro e tirar outro. Já experimentaste isso? Porque, pá, deve ser giríssimo para encontrar novos autores. Não sei se já encontraste esse tipo de coisa.
Há muitos cafés, há muitos guest houses e isso que fazem isso. Em que está lá, diz, deixa um, leva outro à vontade. Mas eu tenho um grande problema. Eu ainda sou um bocado, mas na escola era muito estúpido e então as minhas línguas são horríveis. Agora eu consigo falar com qualquer pessoa em inglês e vejo filmes em inglês sem legendas, percebo tudo, super tranquilo, mas a ler, eu tenho comprado alguns livros e paro sempre de lê-los porque não consigo perceber tudo, então tenho que estar sempre a parar. É uma maneira boa de aprender, parar e ver o significado, mas se eu não estiver a ler continuamente, deixo de conseguir seguir a história e deixo de me sentir atraído pelo livro. E então eu leio sempre em português e é um bocado mau e fico triste comigo próprio, mas não consigo mesmo. Tenho tentado, mas ainda não consegui ler em inglês. Por essa razão não tenho.
Não é para todos, é uma
Sim.
aprendizagem. O que é que eu tinha aqui para te perguntar? Era qual é que vai ser a tua próxima viagem, já sabes?
Assim a cabeça não para de pensar, mas é difícil definir. Eu no fim do ano passado tinha ideia que este ano isto ia voltar mais ou menos ao normal e poder viajar, mas agora não tenho pensado muito sobre isso. Há mais caminhos nos Estados Unidos que eu gostava de fazer. Eles têm lá mais dois trilhos grandes. Eu gostava de fazer pelo menos um deles, que é o Continental Divide Trail, que é 5 mil quilómetros. O que eu fiz foi 4.200 e qualquer coisa. Este é 5 mil, é o maior de todos. E é mais isolado ainda, ou seja, é um bocadinho mais hardcore. Eu gostava muito de fazer. Viagens culturais, Paquistão está na minha cabeça há muito tempo. Ir de Portugal, por exemplo, até à Guiné por terra também já está há algum tempo na minha cabeça. Voltar ao Irão e à Índia o mais rápido possível, claro. Dois dos países que eu mais gosto. Ou seja, há muita coisa, mas não me tenho focado muito. Fui agora há 2 ou 3 semanas ao Pico subir o Monte do Pico, que era uma das coisas que eu queria fazer já há algum tempo, então aproveitei e fui lá agora. Mas assim, uma viagem maior não tenho nada definido porque infelizmente não sei mesmo.
Portugal não te fascina assim tanto? Ou... Eu sei que foste ao
Não,
Pico agora,
fascina
mas.
muito. Eu já fui ao Gerês agora, só o ano passado, este ano já fui 2 vezes ao Gerês e entretanto vou lá outra vez. Devo ir agora em junho, lá novamente. A Costa Alentejana já fiz de carrinha, já fiz a pé, já fiz de bicicleta. Sim, Serra da Estrela, por acaso, é um sítio que eu quero ir no verão. Já fui de inverno algumas vezes, quero ir no verão, porque tem lá também caminhos lindíssimos e lagos. Vou várias vezes a algumas cidades portuguesas, para o norte, Aveiro, Porto, isso. Eu gosto muito de Portugal, sem dúvida, e adoro. Portanto, tenho viajado nos últimos anos, tirando obviamente agora 2020 e 2021, desde 2014 que eu não estou mais de 2, 3 meses por ano em Portugal. E agora isto foi uma coisa que eu já não estava habituado. Mas eu digo sempre, mesmo tanto tempo fora, para morar é Portugal, sem dúvida, porque eu adoro. E não é por ser português, adoro já a zona onde eu vivo, que é lindíssima, é o pé da praia, tenho muita natureza em volta para fazer desporto que eu gosto, bodyboard, correr, andar, e temos cidades lindíssimas para visitar. Por isso eu adoro Portugal mesmo.
As pessoas que. Boa. As pessoas que ficam sempre no mesmo sítio estão a perder muito por não viajar, não é?
É difícil dizer, isso é quase dizer que quem viaja, neste caso, pronto, falando sobre mim, que eu é que tenho razão, eu não posso dizer isso. Eu lembro-me quando cheguei daqueles 20 meses de viagem, eu não trabalhava em viagem, eu estive a trabalhar 2 anos e tal num restaurante, noite e dia, a poupar dinheiro para fazer essa viagem. Obviamente, 20 meses a viajar, por mais low cost que eu viaje, aquilo tem custos, não é? E eu fui sem patrocínio, sem nada e trabalhei muito para fazer essa viagem. Eu lembro-me quando cheguei, a minha mãe sofreu muito, né? Eu estava 20 meses longe, ela todos os dias devia pensar que eu ia morrer. Ela perguntou-me: agora já está feito e agora já não vais, não é? E eu disse: não, agora é que é impossível eu não viajar mais. Mas eu conheço pessoas que viajam uma vez ou outra e viajam quase só porque o parceiro ou a parceira quer viajar, ou porque os amigos querem viajar e eles vão, porque eles não têm fascínio por isso. E eu acho que é totalmente válido. Aquelas frases feitas, tipo, quem diz ah, quem não viaja só lê a primeira página do livro, eu acho isso um bocado treta, sinceramente. Obviamente que eu, para mim, viajar é viver, para mim, mas não podemos dizer que quem não viaja que está a perder coisas. Ou se calhar está a perder algumas coisas, mas está a ganhar outras. Como quem viaja muito, neste caso eu, se calhar estou a perder outras coisas. Ou seja, não posso nunca dizer que eles estão a perder mais do que ganhar, pelo menos.
Viajar é viver para ti. Muito bem. Nós temos aqui várias perguntas dos patronos, porque no Patreon também podem fazer perguntas. É uma das vantagens de serem patronos do podcast é fazerem perguntas. E para poderem fazer perguntas também é só tornarem-se patronos. Assim conseguem ter esta vantagem de fazer perguntas aos convidados. Para serem patronos ou patronas é só fazer uma contribuição mensal no Patreon do podcast. Podem ir a patreon.com/.finalparágrafo para saber mais. E algumas das perguntas foram, já que escreves sobre viagens, Inspiras-te em literatura de viagens como o livro Peregrinação, História Trágica ou Marítima, ou as viagens de Gulliver, ou assim? Ou é, isto é um salto muito grande?
Sim, eu para já não acho que escreva sobre a viagem. Ou seja, eu escrevo sobre a minha vida e a minha vida em viagem. Porque, não sei, eu não conto. Normalmente o pessoal que escreve sobre viagens até conta a história daquele sítio onde está, ou até tem uma cultura geral mais avançada e eu acho que não tenho essa cultura geral. Eu vou aprendendo muito, obviamente, mas o que eu conto é o que eu estou a ver e a viver, por isso não me inspiro muito. E a maneira que eu escrevo é a maneira que eu falo, por isso é que eu digo não gosto de escrever e não gosto, e pior que isso, eu acho que não sei escrever. Não sei escrever, não, os livros normais que eu leio de viagem não têm nada a ver com a minha escrita, porque eu escrevo da maneira que eu falo. Por isso não me inspiro em nada, ou seja, eu estou a pensar e estou a falar e estou a escrever. Quem lê o meu livro, quem me conhece, muitas vezes as pessoas que me conhecem e lêem os
Boa.
meus livros, já dizem que estão-me a ouvir a falar, a dizer aquilo, porque sabem que é a maneira que eu falo. Mas vou apontar esses livros.
Boa.
O
E a
do
partir
Gulliver,
de.
obviamente, que eu conheço. Os outros dois não conheço, mas vou apontar.
Boa. Assim já ficas com mais livros na tua listinha.
Sério.
Gostei da tua frase, gostei da tua frase. Escrevo sobre a minha vida e a minha vida é em viagem. Fica já o título deste episódio. E assim, depois de ouvirem a tua voz e irem ler o livro, já
Sim.
têm o livro na tua voz.
Certo.
Já é giro. Outra pessoa perguntou se costumavas ler livros de viagem, já percebemos isso, e se já quiseste fazer algum percurso inspirado num livro. Por exemplo, recriar o percurso pela estrada fora do Kerouac. Ou outro livro qualquer, o Gonçalo Cadilho fez isso uma vez com Os Passos de Magalhães, por exemplo.
Não, por acaso não. Ou seja, estou a ler livros de viagens, por acaso a maior parte dos livros de viagens que eu leio até de amigos. Do Pedro Andarouto, que eu disse, do Jorge Vassalo, isso. Esse pessoal assim, amigo que eu gosto. Eu às vezes identifico-me com alguns sítios onde eles estão e quero lá ir, sim. Agora, daquelas grandes rotas que alguém. Por exemplo, o Pacífico Crest Trail é mais ou menos isso. Eu não li um livro, mas foi mostrado um artigo por um primo meu há muitos, muitos anos em que me deixou fascinado. Eu não conhecia, fiquei a conhecer e quis fazer esse caminho, como já muitas pessoas fizeram. Agora, de resto, nunca li um livro, ou por exemplo, Caminho Marítimo para a Índia, que há pessoas. Ou a Rota da Seda, que há muitas pessoas que fazem e também fazem depois muitos livros disso. Nunca pensei em fazer. Em fazer isso, não.
Ainda sobre a tua escrita, a última pergunta dos patronos é: qual é a parte mais difícil de escrever sobre viagens e qual é que é a mais gratificante? Consegues apontar a parte mais difícil e a mais gratificante? Feita toda uma análise que tens que fazer, não é?
Sim, não, é porque nunca pensei isso. Mais gratificante é quando as pessoas gostam. E principalmente quando é pessoas que eu não conheço, ou seja, quando as pessoas leem os meus livros, e se é pessoas que me compram um livro sem me conhecer pela internet, ou o primeiro estava nas livrarias, o segundo não pus nas livrarias, foi mesmo só online. E
Pois não, pois
pessoas
não.
que me escrevem e eu que não. Quando é os amigos sabem, mas quando é pessoas que não te conhecem e escrevem-te sobre o livro que leram e por algum motivo eles gostaram, é muito bom. É muito bom. Nós todos temos aquele. O ego obviamente cresce logo ali um bocadinho, nós já estamos a fazer alguma coisa bem
Exato,
e sabe
exato.
bem, é impossível dizer que não sabe bem. A parte mais difícil é mesmo às vezes ter que escrever e não apetecer, que no PCT aconteceu algumas vezes, né? Está mesmo cansado e depois meto-me a olhar para o telemóvel, quero é descansar ou quero estar a fazer outra coisa e tenho que escrever um bocado. Mas pronto, faz parte do processo. E como eu disse, eu não invento muito, não estou à procura de palavras bonitas, ou seja, o meu pensamento é o que sai logo ali, não me custa muito, nem perco muito tempo a escrever. Não tenho aquela coisa, ah não, agora vou ter que escrever, deixa-me pensar em coisas bonitas. Não. Eu vi esta pessoa, tive esta conversa assim, tive o pensamento desta maneira, é o que está ali escrito.
Agora, entrando no segundo livro, o Persépolis, da Marjane Satrapi, sabes dizer o nome dela muito mal, mas vamos assumir. Percebi depois que é um livro de banda desenhada. O que é que te encanta nele?
Certo, é a banda desenhada e é tudo feito por ela, ou seja, ela é artista plástica.
É autobiográfico.
Sim, e é autobiográfico. O que me encanta é porque eu sou fascinado pelo Irão, Sim, o Irão, obviamente, que hoje em dia tem muitas coisas más por causa da ditadura que vive, não é? Não interessa se é a direita ou se é a esquerda, se é uma ditadura, é uma ditadura e é mau. E sendo religiosa, ainda mais agressiva é. E então fala a vida dela, desde a Revolução, em 1979, quando ela tinha 10 anos, até aos dias de hoje, não de hoje, até quando foi escrito, alguns anos atrás. Fala como é que é a vida de uma criança no Irão, e como é que é o crescimento da criança no Irão, sendo mulher e tornando-se mulher, quando ela tem que sair do Irão para ter uma educação melhor e ter mais liberdade, sem a família. E quebra alguns mitos do que as pessoas pensam, obviamente, porque nós pensamos, não sei se sabes algo que dizer, mas pronto, houve a Revolução em 1979 e desde aí mudou completamente os direitos das pessoas. Vivem sobre uma ditadura religiosa em que as mulheres têm que andar todas tapadas, a cara não, mas o cabelo, o corpo todo tapado. E há muitas fotografias a rolar na internet que antes disso as mulheres podiam vestir com mini saia e t-shirt e é verdade. Mas as pessoas mostram isso como se antes disso fosse tudo bom. Eu não estou a dizer que agora é melhor, obviamente não é. Mas mesmo antes disso não era tudo bom porque o país era controlado pelos ingleses e pelos americanos. Ou seja, eles tinham alguma liberdade, mas mesmo assim não tinham muita liberdade. E mais uma vez, por causa das guerras dos petróleos e da religião e isso tudo, houve a revolução e a revolução não aconteceu como era para ter sido. Não era para passar a ser uma ditadura como passou a ser. E estes religiosos fanáticos conseguiram entrar e então fecharam o país praticamente aos direitos humanos, que estão muito, muito mal. E é giro ver a perspectiva dela, bem-humorada, a falar de tudo. Ela era de uma classe social alta. Giro como é que a vida mudou e tudo o que acontece naquele país, todas as diferenças, porque nós temos sempre aquela ideia, no Irão são só terroristas e não tem nada a ver, não tem nada, iranianos, dos países
Tem
onde
nada a ver. É o que tu dizes no livro, sim.
dos países onde eu fui até hoje são as pessoas mais incríveis que eu conheço e cada vez que eu lá vou dão mais amor e só não dão mais porque não há, pá, é incrível, é incrível.
Eu estava a ver qual é que era a edição que tens. É da Bertrand Editora, é a
É,
azulinha.
sim.
O livro não é barato, mas também
Sim, eu por acaso
não os tira.
comprei mesmo novo. Não foi no LX este, foi mesmo novo. E é giro por nós.
Tem toda a sinopse no, nas redes, nas, na internet, se quiserem ver melhor.
Este livro é giro para verem que eles, neste
Estás
caso,
a dizer que era giro?
ela é uma pessoa como nós, igualzinha. O que ela fala, o que ela quer, os pensamentos, nós somos todos iguais. Infelizmente. Em alguns países, como no Irão, em todos os países, mas pronto, no Irão, aquelas pessoas mais fanáticas estão a conseguir dominar aquilo. Esperemos que não por muito mais tempo, mas que são essas pessoas é que fazem mal. Por isso, não, nós nunca podemos pensar que os muçulmanos são todos terroristas e perigosos, porque são muito poucos os que realmente são. Como há muitos cristãos assim, como há muitos budistas assim, como se pôde ver agora em Myanmar o ano passado, não foi? Com a crise dos Rohingya. Foram budistas e ninguém diz que os budistas fazem aquilo. E nós não podemos dizer que os budistas são maus e terroristas porque não são. Há ali uma pequena fração que é, como há dos muçulmanos, como há pessoas que não têm a religião que são assim. E por isso é que eu gosto muito de falar do Irão e destes livros e isso, para as pessoas terem um bocadinho mais de noção quando falam das outras pessoas sem conhecer. Eu também faço isso, né? Nós julgamos sempre, às vezes, ao primeiro aspecto, mas temos de ter muito cuidado porque não é assim. Temos que respeitar mais as pessoas, ter empatia. Somos todos iguais, devemos todos ter os mesmos direitos. É isso que eu penso. Por isso é que eu gosto muito de falar do Irão.
Boa, boa. Na tua viagem ao Irão foste à cidade, não foi? A Persépolis, uma cidade em
Sim,
ruínas.
certo. Estive em Persépolis e agora quando vou lá
Foi a
com os meus
capital do
bichos.
Império Aquemênida, não é?
Certo, certo. Assim, agora aquilo é mesmo só
Tá
ruínas,
lá,
não
tá
há para.
lá.
Não dá para ver muita coisa, mas é interessante ver. Porque assim, os persas eram das civilizações mais desenvolvidas do mundo e das mais antigas, não é? E é giro saber a história de antes deles serem Irão, quando eles eram a antiga Pérsia, não é? São um povo super desenvolvido em termos de artes, de música, de pintura, são incríveis. É delicioso assistir a um concerto deles. Lá, assistir a um concerto lá, e mesmo sem ser lá, porque há muitos, outra das coisas por serem o país que são. Por exemplo, quem tem músicas ou faz filmes assim um bocadinho mais quanto ao governo não pode lá estar. Não está no Irão, fazem fora do Irão. Por isso é giro assistir a coisas lá, mas infelizmente não se pode assistir a toda a arte que eles têm. Mas música, eu tenho amigos lá que tocam vários instrumentos e é delicioso. Tem pessoas que pintam lá e é delicioso. Tem pessoas que fazem trabalhos manuais, incrível, porque eles são um povo historicamente muito ligado à arte e são muito bons nisso. Por estudar a história que eles têm, eles tiveram em grande parte do mundo também, não é? Eu quando viajo na Índia, há lá muitas coisas persas, porque eles estiveram também muito na Índia. E a língua deles é uma das línguas mais faladas também do mundo. Pá, é muito bom. É muito bom.
Boa. Obrigada por todas essas lições que tens estado a dar
Nada, são só.
sobre viagens e sobre igualdade. Tinha só uma última perguntinha para ti.
Deixa.
E aí vem do Patreon. E eu vou alterá-la um pouco, porque a pergunta era, de todas as viagens que fizeste, qual é que voltarias a repetir? Mas como tu repetes a ida ao Irão e a ida à Índia, qual é que não repetias? Tens uma que não repetisses?
Não tenho, porque nunca me aconteceu assim nada de mau ou de que eu não gostasse do sítio. Eu ainda não tive em algum sítio que eu tinha dito não gostei. Há sítios que uma pessoa gosta mais, isso é totalmente normal, mas que não gostei ou que não quero voltar, não, não. Tive uma outra história, menos
Até
bonita,
coças a
mas.
cabeça a pensar no assunto.
Sim, porque estou a pensar
Pois.
e é difícil. Só se eu tivesse chegado a algum sítio e tivesse feito logo mal ao início, mas isso nunca aconteceu. Chegou a acontecer ter um problema ou outro a meio caminho, mas tudo o que envolveu o resto foi muito mais perfeito do que isso, que não haja sítios. Tanto que eu já voltei a grande parte dos sítios onde eu estive.
Boa, boa. Obrigada, Fábio, pela tua
Nada, Magda.
disponibilidade e por tudo o que já nos contaste.
Eu é que agradeço o convite, gostei muito.
Obrigada por ouvires até ao fim. O ponto final parágrafo está no Instagram, Twitter, Facebook, bem como Goodreads. É a partir das redes sociais que podes ter ouvido falar da newsletter do podcast. Se ainda não subscreveste o ponto da situação, ainda vais a tempo. Vai a getreview.co/profile/magdacruz. As edições seguem ao sábado e podes ler todas no arquivo que está nesse mesmo site. O link está na descrição. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. A ilustração que vês nas redes sociais é da Ana Lopes, da ESC-FM. O genérico é do Nuno Viegas. Obrigada também aos nossos patronos e patronas que contribuem para a subsistência do podcast a partir do Patreon. Considera fazer parte da nossa comunidade ao fazer uma contribuição mensal no Patreon. O link está também na descrição. Até um próximo episódio. ESC-FM.